Senhor presidente, eu quero aqui inicialmente apenas tratar, mas registrar com certo pesar e até com um certo constrangimento o que aconteceu no meu estado, o estado do Mato Grosso, há poucos dias, onde 9 trabalhadores rurais foram assassinados, agora na última quarta-feira, no dia 19, lá no distrito de Taquaraçu, no norte de Colniza, a 350 quilômetros de Colniza. Esse município fica localizado a 1.065 quilômetros da nossa capital, à margem da BR-174, que inclusive temos trabalhado muito aqui no sentido de conseguir os recursos para a construção daquela estrada. Primeiro a manutenção, a construção da ponte, depois a federalização, e hoje existe um convênio conseguido ainda no governo passado para a federalização e a construção daquela estrada. E nesse esse assassinato em massa, ele na verdade aconteceu, e a suspeita principal desses homicídios é que tenham sido motivados por conflito de terras. A Secretaria de Segurança Pública informou que montou uma força-tarefa para trabalhar o caso. E esse crime, sem dúvida nenhuma, precisa ser esclarecido. Não é possível que em pleno século XXI ainda fica uma situação como essa, que é deplorável e que fere a imagem do Estado. Está definido, inclusive, a possibilidade de uma comissão externa estar indo lá visitar e observar em loco o esclarecimento dessa chacina. Portanto, eu quero aqui, em nome de toda a população, principalmente pela população de Colniza, que reclama tanto de mais benefícios na infraestrutura, mas sem dúvida nenhuma essa questão da regularização fundiária é fundamental para o nosso Estado. Tanto é que toda a bancada de Mato Grosso, todos nós, os nossos parlamentares, tanto os 3 senadores como os 8 deputados federais, das 2 emendas impositivas, inclusive como relator da LDO, o ano passado nós colocamos essa emenda junto com toda a bancada, exatamente na área de regularização fundiária. E estamos trabalhando junto ao INCRA, porque o Mato Grosso é um estado que, nesses últimos 30 anos, apenas 20% dos assentamentos é que tiveram a regularização fundiária. Então, são mais de 70 mil famílias que reclamam no meu estado por esta questão. E, sem dúvida nenhuma, a regularização fundiária vai trazer mais geração de emprego, mais geração de riqueza, porque essas pessoas que lá estão exatamente trabalhando, produzindo, gerando alimento, para que esse alimento possa chegar não só com qualidade, mas a um custo mais baixo. Portanto, fazer a regularização fundiária é também fazer justiça social no Brasil e, em especial, no Mato Grosso, em toda a região amazônica. Mas eu quero falar aqui também, senhor presidente, a questão que é a paixão nacional, que é o futebol brasileiro. O futebol é uma grande paixão do povo brasileiro. O poeta do esporte, o jornalista Armando Nogueira, assim o descrevia com muita propriedade. Orgulha-me ver que o futebol, nossa vida, é o mais vibrante universo de paz que o homem é capaz de iluminar com uma bola, o seu brinquedo fascinante. E é esta alegria fascinante, absoluta, que toma conta neste momento de toda a minha cidade natal, a cidade de Rondonópolis. O clube de futebol mais tradicional do nosso município, o União, fundado em 6 de junho de 1973, que é dono da segunda maior torcida do estado, acaba de ser confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol como mais um representante de Mato Grosso no Campeonato Brasileiro da Série D. O União disputará essa importante competição ao lado do Sinop Esporte Clube, que é a cidade polo da região norte de Mato Grosso, que representa igualmente uma cidade de muita expressão no nosso estado. O desejo de disputar um brasileiro era um objetivo perseguido pela atual diretoria do União, que é presidida por Edi Carlos Oleghini, que vem trabalhando para manter a tradição do União e avançar ainda mais no cenário esportivo de Mato Grosso. Com isso, eu quero aqui parabenizar toda a torcida do União, nosso trabalho, inclusive junto à Federação, a Confederação Brasileira de Futebol. E aí também quero parabenizar o Araguaia, lá da cidade de Barra do Garça, que representou com dignidade o nosso estado nessa competição em 2016. O futebol, senhor presidente, é assunto de alto profissionalismo e exige uma estrutura imensa. Mesmo no interior dos estados, do eixo Rio-São Paulo, assim como em Minas e Rio Grande do Sul, percebemos as dificuldades. Os clubes do Nordeste também enfrentam grandes desafios para se manterem. Imagine, senhoras e senhores, imagine como é essa luta lá no nosso estado. Mas, claro, o futebol mato-grossense, é bom que se diga, vem procurando encontrar um caminho para se firmar no cenário dos grandes eventos. E um dos fatos motivadores foi, sem dúvida, a construção da Arena Pantanal, sede da Copa do Mundo em 2014. E aí quero dizer que, como subsede da Copa, tivemos todos os eventos sem nenhum incidente. Mato Grosso foi, sem dúvida nenhuma, um exemplo na realização, na organização da Copa do Mundo. Esses dias há pouco vi uma matéria no Globo Esporte, também no Jornal Globo, onde elogiava em que agora a decisão do governo do estado foi colocar salas de aula dentro do estádio lá em Cuiabá. Isso, na verdade, a nossa arena é uma arena de múltiplo uso. Isso estava previsto, inclusive, no início da construção, tanto é que o projeto da Arena Pantanal é um dos projetos mais bem avaliados do mundo em termos de arquitetura. E toda essa múltipla atividade já constava do projeto. Por isso eu quero aqui parabenizar a iniciativa do governo, porque finalmente tomou a decisão de fazer com que aquela arena, que foi gasto milhões de reais do povo mato-grossense, pudesse ter uma finalidade que não seja só e tão somente a da prática do futebol, mas sim como uma arena de múltiplo uso possa ser usado 365 dias por ano. E aí, como eu dizia, aliado a isso, vieram as boas campanhas também dos outros times, como do Luverdense, presidido pelo competente empresário Helmut, que foi, inclusive, nosso companheiro também de campanha política. Em suas participações, o Luverdense, na Série B do Campeonato Brasileiro, também teve um grande destaque nessa participação, e juntamente também com o Cuiabá Esporte Clube na Série C, administrado pela família Dresk. Nesse sentido, aproveito para destacar a figura emblemática do saudoso presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, Dr. Carlos Orione, que faleceu no final do ano passado aos 79 anos. Quero dizer que Orione, senhor presidente, dedicou 39 anos ao futebol mato-grossense como dirigente daquela federação. Às vezes contestado pelo tempo que permaneceu à frente da entidade. Orione construiu e deixou como maior legado a dedicação e luta pela melhor estruturação do nosso futebol. E aqui, claro, faço também uma homenagem a toda a sua família, porque ele sempre foi um lutador por esta causa. E essa obstinação de fazer o futebol em Mato Grosso, a alegria do nosso povo, passa também pelos demais dirigentes esportivos, aos quais cumprimento na pessoa do atual presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, o empresário João Carlos de Oliveira, cujo mandato se encerrará agora, no dia 25 de maio de 2017. E aí quero desejar ao seu sucessor, Aron Dresk, sucesso à frente da Federação Mato-Grossense de Futebol, cargo para o qual foi eleito agora. A sua posse está prevista para o dia 26 e quero dizer que estou à disposição para ser parceiro nessa missão de incrementar esse esporte, que é a paixão da criança, do jovem, do adulto, do idoso, de todos, porque está provado que o futebol é o maior e o mais democrático esporte que existe no mundo. Quero também aproveitar este momento para expressar minha confiança e certeza de que outros clubes de Mato Grosso, como o Misto, tradicional, da história que confunde com a história do nosso estado, bem como Dom Bosco, o Operário, o Cacerense, o Sorriso, o Vila Aurora e o Rec, irão também trilhar pelo caminho das vitórias juntamente com seus torcedores. Afinal, todos são merecedores. E aqui quero me associar, portanto, a essas enormes manifestações de alegria e entusiasmo, trazendo a essa tribuna esse registro importante para a minha cidade natal, Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Uma boa participação do União e do Sinop, assim como das demais equipes nas competições nacionais, ajudará a projetar ainda mais o nosso estado, o estado de Mato Grosso, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento nacional, principalmente como campeão da produção do agronegócio, dos produtos da agricultura, da pecuária, enfim, somos o maior produtor das nossas commodities agrícolas e com certeza também é um estado em desenvolvimento e que temos a obrigação de proporcionar a todos aqueles que vivem no Mato Grosso, as torcidas e aqueles que vão visitar também, porque sem dúvida nenhuma o futebol é também um promotor do turismo mato-grossense. Então, com isso, quero aqui parabenizar a União de Rondonópolis, parabéns à Federação de Futebol e parabéns a todos os desportistas que ajudam a fazer o futebol de Mato Grosso. E aí, claro, vamos aqui mais uma vez cobrar também da Confederação Brasileira de Desportos, mas ainda incentivo ao esporte do interior brasileiro. Já tivemos aqui a oportunidade de discutir na CPI e cobramos de forma bastante enfática mais presença da CBF nos estados, promovendo os campeonatos regionais, fazendo com que, inclusive, as seleções regionais possam fazer com que essa paixão ela seja uma motivação a mais de diversão da nossa população. Então, senhor presidente, quero aqui concluir o meu pronunciamento, principalmente esperando que as duas votações que tivemos hoje, depois de muita discussão, venha trazer ainda mais expectativa, não só de fazermos com isso a maior democratização da população brasileira, Vossa Excelência, que é sempre aqui também um combativo, que a gente possa, nesse momento de crise, encontrar, inclusive, as soluções para que a gente possa trazer mais ainda possibilidade de fortalecimento da nossa democracia brasileira. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.